O senhor quer ouvir?
Vamos ouvir, pronto.
Agora, senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho.
Oh, Nela, bem menino, é bem tu! Paizinho, não lhe disse que esta do farroco não andava.
Boa noite.
O meu pai é que tem razão quando diz que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, cabeça no ar.
Cabeça no ar também eu queria.
England and Portugal came out for the other semi-final.
A nossa freguesia. A cidade é dos seus cidadãos e há bairros que, por tradição, dão exemplo às cidades.
As grandes cidades, as cidades em que hoje vivemos, não foram concebidas para milhões de homens e milhões de máquinas.
Oi, Baris, tens cá disto?
Despeço-me com isado. Até o próximo programa.
Histórias do meu pai.
Histórias do meu pai.
Histórias com João Sousa Valls.
Com João Sousa Valls.
Memórias de Angola. Quando fui mandado como aspirante miliciano do exército português para o Kikiemba, perto de Sambacaju. Vinha substituir na fazenda Perla do Kimuanza o meu amigo Eliezer, irmão do Chico Orelha, que uma rajada de MG cortara ao meio junto ao rio do mesmo nome. Tinha 23 anos e levava sob as minhas ordens 30 homens, todos pela minha idade, recém-chegado das aldeias mais recônditas de Portugal. Era o único aspirante em combate na colónia, por inúmeros castigos sofridos, sempre por enfrentar oficiais superiores e desrespeitar regras, o que não me deixavam ser promovido a alferes. O quartel-general cansava-se dos processos daquele oficial, de quem não paravam de chegar processos e enviavam para uma zona problemática na esperança de que levasse um tiro. Pelo meu lado, só fazia o que me apetecia, por me achar sozinho na vida, e não me saía da cabeça o pensamento de García Lorca. No civil, pode sempre militarizar-se, enquanto o militar nunca se pode civilizar. E estava tudo dito. Kikiemba, a 20 de quilómetros do meu posto, era onde se encontrava a minha companhia. Uma aldeia inóspita, toda de barro vermelho, e vegetação escassa, com meia dúzia de pequenos comerciantes refugiados das suas fazendas pelos ataques do MPLA e 1 milhão de indígenas. O aquartelamento, cercado de arame farpado, dividiu os militares dessas pobres gentes. Ao chegar, reuniu os soldados e deu-lhes a instrução mais útil das suas vidas. Sobre a minha ordem, há uma única estratégia: ou morro ou mato. Quer isto dizer que se o Turra for para o morro, nós vamos para o mato. E se o Turra for para o mato, nós vamos para o morro. De seguida, peguei na G3 e dei um tiro para o ar. Escassos instantes decorridos, ouvimos um tiro de resposta vindo da mata e estava estabelecida a comunicação que repetíamos todos os dias pelas 5 da tarde. E com esta superior estratégia, todos salvaram a pele. Agora passo ao trágico da história. A população indígena era constituída por mulheres, crianças, meia dúzia de velhos e um soba. Os homens altivos tinham sido todos mortos, ou então alguns tinham fugido para se juntarem aos turras. A sua subsistência era inexplicável naquela absoluta miséria. Quanto a nós, os militares, dividíamos em 2 grupos. Um, ao entardecer, dirigia-se à senzala para satisfação libidinosa com aquelas desgraçadas meninas de idade indefinida que entregavam os seus corpos a troco de qualquer coisa. Um dolca, uma lata de atum, um bolo. O outro grupo menor, e por mim encabeçado, ficava na cantina a beber cucas até cair para o lado. Nunca reparei que houvesse um terceiro grupo. Um dia chegou ao acuartelamento uma caminhonete de caixa aberta, carregada de pescado. Tratava-se de uma instituição qualquer que mensalmente vinha oferecer aquela porcaria e pediram-me que os escoltasse à senzala. Indiquei-lhes o caminho e, minutos passados, fui ter com eles. Era um peixe miúdo, imprestável, tipo Joaquinzinho, com bigodes enormes e esteiro pestilento, que depressa me apercebi que, em vez de o oferecer, o soba vendia-o àqueles infelizes que milagrosamente ainda tinham umas moedas para lhe dar. Furiosamente, parti para cima do homem e gritei-lhe: O que é que estás a fazer? É meu direito, respondeu-me com a arrogância própria de quem tinha as costas quentes pelo chefe de posto com quem dividia o esbulho. Perdi completamente a razão e dei-lhe um soco na cara. O pobre do Soba, subnutrido, velho, frágil, desabou inanimado aos meus pés, sangrando da boca, enquanto um choro manso, dolente e imenso irrompia dos 500 pobres coitados que me rodeavam. Meio século passado, ouço ainda aquele lamento manso, morno, dolento, daquele que foi o dia mais desgraçado de toda a minha vida, em que armado em justiceiro, destruí naqueles infelizes o pouco da dignidade humana que acalentavam. O orgulho no seu soba.
O senhor quer ouvir?
Vamos ouvir, pronto.
Agora, senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho.
Oh, Nela, bem primeiro, é bem tu! Paizinho, não lhe disse que esta do farroco não andava.
Boa noite.
O meu pai é que tem razão quando diz que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, cabeça no ar.
Cabeça no ar também eu queria.
England and Portugal came out for the other semi-final.
A nossa freguesia. A cidade é dos seus cidadãos e há bairros que, por tradição, dão exemplo às cidades.
As grandes cidades, as cidades em que hoje vivemos, não foram concebidas para milhões de homens e milhões de máquinas.
Oi, Baristo, tens cá disto?
Despeço-me com isado. Até o próximo programa.
Histórias do meu pai. Histórias do meu pai. Com João Sousa Valls.